Literatura está no ar. Fique agora com Autores e Livros. A apresentação de Margarida Patriota.
Olá, amigos ouvintes. Nossa entrevistada de hoje é a bem conhecida historiadora brasileira Mary Del Priore, hoje professora da pós-graduação de História da Universidade Salgado de Oliveira, no Rio de Janeiro. Mary Del Priore é autora de mais de 40 livros publicados e vencedora de vários prêmios literários nacionais e internacionais, como o Jabuti, o Casa Grande Senzala, o da Associação Paulista de Críticos de Arte, As Latina, entre outros. Mary Del Priore foi colunista do jornal O Estado de São Paulo por 10 anos. A fileira de livros de sua autoria, como O Príncipe Maldito, Castelo de Papel, História do Amor no Brasil e tantos outros, Mary Del Priore acrescenta, em 2014, o título Do Outro Lado, História do Sobrenatural e do Espiritismo, um lançamento da editora Planeta. Vamos então agora conversar com a autora. Mary, a história do sobrenatural é tão antiga quanto a humanidade. O que a motivou a enfrentá-la e de que viés?
Olha, o fascínio que todos nós temos e essa pergunta que não quer calar, né? O que, que existe do outro lado? Mais do que isso, Margarida, o fato de que nós hoje não podemos ligar a televisão, nem assistir um filme, nem consumir uma revista, enfim, de grande circulação, sem nos depararmos exatamente com uma série de fenômenos que os nossos antepassados conheceram. Por exemplo, anúncios de cartomantes em abundância. Por exemplo, fenômenos inexplicáveis. Por exemplo, essa famosa experiência de vida após a morte que vem intrigando tanto os cientistas americanos. Então, eu diria que essa vontade de saber o que há do outro lado, essa vontade de conversar com os mortos, foi alguma coisa que sempre existiu na história até a Idade Média. Nós sabemos que a Igreja Católica é que vai barrar essa conversa que se fazia amigavelmente, porque acreditava-se, então, que os mortos cuidariam dos vivos e os vivos dos mortos. E esses mortos foram substituídos pelos santos. A devoção, por exemplo, das almas de purgatório nasce nesse momento. E começa, então, uma perseguição, a chamada necromancia, que é a arte de falar com os mortos, que nunca jamais foi silenciada. Eu lembro que até nos momentos mais substantivos de iluminismo, de racionalismo e de materialismo, que é o caso do final do século XVIII e ao todo o século XIX, o sobrenatural esteve presente, quer na forma de mesas volantes, quer na forma do espiritualismo americano que vai ser exportado para a Europa e depois vai se transformar no espiritismo, quer na existência de casas mal-assombradas, quer na crença de grandes prêmios nobres de física e química que atestam, por exemplo, a existência de fotografias ectoplásmicas. Então, é interessante que todo o avanço tecnológico, que nós hoje, no século XXI, vivemos exatamente um momento de grande salto tecnológico, não calou jamais a vontade de acreditar, a vontade de crer, né? E, sobretudo, essa vontade de conversar com os mortos.
Agora, o espiritismo em si é um fenômeno do século XIX, não é verdade? Poderia lembrar ao rádio ouvinte como, quando e onde surge?
Lógico, o espiritismo, na verdade, ele nasce na França, mas ele é decorrente de um movimento anterior, que eu brinco que é o primeiro produto de exportação americano para a Europa, antes do jeans e do hambúrguer. E esse produto é o chamado espiritualismo, não confundir com o espiritismo. O espiritualismo nós presenciamos até nos filmes de terror hoje, é aquela famosa história do indivíduo que é assassinado numa casa longínqua no meio da, enfim, do mato, da campina, e nessa casa residem três meninas, são as minhas irmãs Fox, depois muito conhecidas, que estabelecem com a alma desse assassinado um diálogo permanente através de batidas na parede. Quer dizer, a alma do morto está ali, ele se comunica por sons, ele se comunica por batidas, e essas irmãs Fox ganharam uma projeção enorme, inclusive se exibindo em Nova York, grandes cidades americanas, à maneira americana, com entrada paga, né? Esse espiritualismo vai migrar primeiro para a Inglaterra e depois para a Prússia, né? Depois a Alemanha, mas o Porto de Hamburgo, sobretudo, vai ser o grande local de entrada do espiritualismo americano na Europa. E ele vai assumindo, então, uma forma diversificada. As mesas volantes são agora a forma de comunicação com os espíritos. E é exatamente porque Allan Kardec se torna o contador de um grande teatro, onde um dos mais importantes mágicos franceses dos anos 1860 na França se exibia com uma mesa volante, Ou seja, uma mesa que perguntava e respondia, né, através daquele fogo. Hoje nós pensaríamos no copo, mas na época era um triângulo de madeira que se deslocava apontando as letras, que Kardec então vai se interessar em anotar esses diálogos e buscar neles uma racionalidade. É importante dizer que Allan Kardec foi um professor, foi um poliglota. Ele nada tem de mago, romântico ou de homem louco, longe disso. Ele era um racionalista, ele era um cientista que queria simplesmente que a tecnologia, que na época estava em franca, franco desenvolvimento, raios, energia, raio-x, fotografia, eletricidade, fonografia, que tudo isso desse as mãos à religião, e ele foi um grande estudioso das religiões orientais, para fazer com que a humanidade caminhasse no sentido do progresso e do mundo melhor. E é justamente a partir dos anos 60 que a comunidade francesa no Rio, né, vai receber os livros de Kardec. A famosa livraria Garnier, vai ser a primeira tradutora dos seus livros, e o Espiritismo vai se disseminar rapidamente no Brasil, com aspectos singulares que podemos tratar depois.
É, década de 60, 1800, né?
1860, exatamente.
Bom, no Brasil haverá então um Espiritismo e um sobrenome à brasileira, por assim dizer. Esse, no seu livro, né, há um capítulo em que explica mais ou menos como, em função do sincretismo, né, que ocorre sempre na religião aqui, em função da miscigenação do nosso povo, haverá uma espécie de um Espiritismo de elite e um outro quase que se desenvolve na clandestinidade, né?
Exatamente. Quer dizer, o livro ele explica, eu diria, bastante bem a migração, né, das ideias de Kardec, como ele é rapidamente adaptado pelas elites brasileiras. Eu gostaria só de sublinhar que a grande cidade dos orixás, que era Salvador, na Bahia, foi quem primeiro imprimiu uma revista espírita no Brasil, chamada Eco do Além-Túmulo. O Espiritismo vai reunir as figuras mais importantes da política, da medicina, do direito, nos anos 70, por exemplo. E mais do que isso, ele vai servir, eu acho que isso até os espíritas ignoravam, de bandeira, né, para o movimento mais representativo que nós temos na época, que é o movimento da abolição dos escravos. Muitos abolicionistas eram espíritas, e muitos abolicionistas, além de espíritas, eram igualmente católicos, maçons e positivistas. E à medida que a gente vai caminhando pelo século XIX, nós percebemos que eles podiam ser espíritas, maçons, positivistas e anarquistas ou socialistas, mas sempre comparecendo à missa aos domingos. O Brasil foi uma grande passarela de religiões, e é isso que eu demonstro no livro, né? Ia-se da Igreja dos Capuchinhos, ali no Rio de Janeiro, bastava se atravessar a rua para se cair no terreiro do Pai Gambá. E o século XIX é também o século de consolidação dos grandes terreiros de Ejenagô, de Candomblé, no Rio de Janeiro e na Bahia. Terreiros, inclusive, que mandam seus filhos estudar na África, que fazem a circulação dos chamados papais, que era o nome que se dava então aos chefes religiosos, e que tiveram eles envolvidos também no movimento de abolição, fazendo com que os seus terreiros pleiteassem, buscassem condições de alforrear os seus amigos, os seus irmãos afrodescendentes. É um momento muito interessante em que tudo isso se dá às mãos, é uma verdadeira ciranda de crenças. E esse trânsito permanente, né, indo de uma crença para outra, porque o importante, como eu digo no livro, e eu acho que o livro ele tem uma preocupação metafísica nesse sentido, é mostrar que, a despeito das condições materiais das vidas que tivemos e os nossos passados também, a necessidade de acreditar é uma necessidade muito forte dentro da nossa cultura. Então, esse pacto, eu chego a dizer que a palavra crer é um fóssil morfológico que implica confiança, esperança, certeza de ver retribuída, né, esse desejo, esse pleito. Essa necessidade de crer atravessa as classes sociais, atravessa as instituições, né, e o mais importante é que as pessoas podiam ser tudo no momento que elas pudessem acreditar.
Estamos conversando com a historiadora Mary Del Priori. Voltamos já!